11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Segunda-feira é uma espécie de dia nacional da cornetada. O pessoal da firma já fica aí ansioso, esperando os colegas que torcem para times que perderam no fim de semana.
Será o nosso convidado de hoje, será que ele vai cornetar ou vai ser cornetado, hein? Vamos saber agora. Bom dia, Pedro Pincer.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Gisele. Bom dia a quem nos acompanha aqui na Rádio Senado. Eu não tenho muito o que cornetar, não. Eram pontos que eu não contava nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Mas eu sei que eu vou ser cornetado por vocês, eu tenho certeza.
Sempre.
Bom dia a todo mundo. Bom dia, Pedro Pincer. Pedro, nós temos aqui algumas análises com relação à questão do Botafogo aqui. Diga-se de passagem, e a bem da verdade, continua líder.
Isso,
continua líder. Isso aí é uma coisa que tem que se falar. Agora, eu vi aqui umas análises de que os demais adversários, aqueles que estão abaixo do Botafogo na tabela, tá todo mundo vencendo,
todo mundo ganhou.
E eu acho que já estava na hora do Botafogo ativar o modo turbo, porque senão daqui a pouquinho essa vantagem que já foi muito grande vai virar fumaça.
Mas o modo turbo estava ativado, né? A gente estava 5 pontos atrás, seria Curitiba e perder para o Atlético Paranaense, é normal. Mas a gente vai conversando aí ao longo do programa, tá bom?
Ele não está querendo.
Ele está se preparando para o momento.
Não
está
querendo se explicar muito, não. Mas vai, porque aqui é 11. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre rodada do Brasileirão, Mundial Sub-20, vamos falar do Brasileirão Feminino, vamos falar de vitórias importantes, inclusive na Perth Cup. Olha que coisa maravilhosa. Mas antes, vamos falar aqui que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou a obrigatoriedade da higienização periódica de tanques e quadras de areia ou argila em locais como clubes, praças ou escolas.
Os senadores afirmaram que o projeto só confirma algo que já deveria ser rotina nesses estabelecimentos. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Locais como escolas, parques ou qualquer estabelecimento com prática esportiva ou de lazer em tanques ou quadras de areia devem passar por higienização constante. O projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, afirma que a proposta só confirma algo que já deveria ser de praxe nestes locais de uso público.
Uma ação dessa natureza se soma a outras que rigorosamente não precisariam absolutamente estarem presentes sob a forma de rigorosidade legislativa, convenhamos. Isso é fato, isso é do dia a dia. Ou seja, são providências do dia a dia.
Ao defender a iniciativa, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, manifestou, no entanto, preocupação com sua implementação, principalmente em escolas, creches e localidades carentes.
Acho ótimo, mas qual o efeito prático disso, né? Quais as consequências de não aplicarem? Como, de onde vem o recurso para fazer? Porque isso aqui, o ideal é que todo dia, né, a escola fizesse isso. Os meninos utilizaram, no dia seguinte está tudo certo. Só para ressaltar isso, né? Acho que é um projeto muito bem intencionado, mas que na prática, se não tiver um acompanhamento, né, e uma flexibilização em alguns casos, nós vamos ter daqui a pouco escola fechada por causa disso, uma escola que sequer tem condições de infraestrutura.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
Bom, tivemos então aí essa informação sobre essa obrigatoriedade da higienização periódica de tanques e quadras de areia ou argila em locais como clubes, praças ou escolas. Eu fico aí com o que falou o senador veneziano Vital do Rego, né? Uma proposta que confirma algo que deveria ser praxe, né? Nesses locais de uso público, exatamente porque é uma questão de higiene.
Nem precisava ter projeto para isso, exatamente, né? Isso já deveria acontecer normalmente.
É o mínimo, né? Ainda mais que você lida aí especialmente com crianças, com muita gente que lida com esses equipamentos, e o mínimo que você espera é que eles estejam devidamente higienizados para o uso correto daqui para o tempo.
É, e é verdade que é bem difícil você impedir que cães, gatos, né, outros animais realmente também frequentem ali de vez em quando essa areia ali. Então ela realmente não tem como não ser higienizada, né?
Sim, há que se ter uma supervisão direita, decente, para que isso aconteça da melhor maneira, né? É, lamentavelmente, isso teve que acontecer, uma pena que tenha que virar lei para que isso aconteça de uma maneira... direita, né?
Tomara que virando lei realmente isso aconteça, né? Porque
e
tem que ter uma
fiscalização.
Né?
Foi o que falou aí o senador Exalci. É, o efeito prático. Se não fiscalizar, vai continuar do mesmo jeito.
Sim, você tem uma supervisão direita. Já da parte de quem, sinceramente, não sei. Seria dos condomínios ou de algum outro lugar, né, que tenha essa responsabilidade, mas realmente há que se ter um olhar mais dedicado.
Um acompanhamento, né?
Exato.
Ok, 8 horas e 16 minutos. Vamos então analisar a rodada do Brasileirão desse final de semana, começando pela Série A, né? E deixa eu trazer aqui a tabela, que ainda...
Olha a tabela. Quem é o líder?
Não, o líder continua sendo o Botafogo. Até falei isso logo no início, para você não ficar nervoso.
Não sofremos.
Vamos reiterar isso aí, vamos lá.
O Botafogo tem 21 pontos, Pedro Pincer.
Obrigado, só para confirmar.
Ficou bonito, hein? Agora, o Palmeiras, que é o único invicto até agora, o Palmeiras está fazendo o que sempre fez e o que sabe fazer muito bem, então o Palmeiras continua ganhando e continua chegando perto aí do Botafogo.
Para a felicidade da Isaura Oliveira.
Felicidade aqui da palmeirense Isaura. Tem 19 pontos. 19 para 21. Faça as contas, Pedro Pincer.
Eu sou de Manas, mas 2 pontos.
Pois é.
Tá pertinho.
Já tivemos em situação melhor, né, meu senhor Pedro?
Mas o que quebrou o Palmeiras, né? Foram 3 empates seguidos, né? E agora ele voltou a vencer, pegou a lanterna em casa, o jogo contra o Curitiba. E ganhou sem maiores sobressaltos. Foi um jogo muito tranquilo do Palmeiras.
3-1 pro Palmeiras.
3-1 e o Curitiba que se cuide. Porque ele tá muito atrás aí. Se você olhar a tabela, ele é o último colocado. E o Palmeiras fez o dever de casa, literalmente. Ganhou e se aproximou, assim como os outros que a gente vai falar
também,
aí também.
Chegaram. Pois é, o Grêmio, que é o quarto, aliás, o Atlético Mineiro, que é o terceiro colocado, tem o mesmo número de pontos do Grêmio. 17 pontos também. Ganhou o clássico, 1-0 em cima do Cruzeiro. E o Grêmio, rapaz, eu fico assim, eu não tenho nada a ver com isso. O Sport ganhou do São Paulo de virada e parece que depois dessa partida contra o Sport, o São Paulo perdeu o caminho de casa, porque perdeu de virada de novo contra o Grêmio. O que é que está acontecendo?
O time do São Paulo não é essa Coca-Cola toda, né?
Mas vinha ganhando tudo,
vinha,
né?
Vinha ganhando bem. O trabalho do Dorival vinha sendo digno de aplauso, realmente. E de repente, esse jogo contra o Sport, que teria sido épico se o Sport tivesse sido...
Mas faltou tão pouco.
Faltou um pouquinho e de repente virou o fio, né? Porque eles não esperavam. Eu imagino que nenhum São Paulino esperava...
Não, e nenhum esportando também.
Como é que é?
E nenhum esportando também. Eu fui pro jogo esperando perder de pouco. Porque a gente já tava no Morumbi com o São Paulo numa fase boa. Então eu digo, bom, a gente perder de 1-0, 2-0, aí beleza, tranquilo, sem problema.
Virou o fio e contra o Grêmio ontem tomou uma virada e o Grêmio também vai melhorando sua performance aí também, e o São Paulo ficando aí pelos meiucas da tabela, né? Vamos ver se o Dorival consegue encaixar de novo uma sequência de vitórias, assim como o Fluminense está tentando, né? Depois de ter passado 5 jogos aí perdendo e sem fazer gol, conseguiu ganhar.
Pois é, para não dizer que não falei do Fluminense, o Fluminense ganhou do Red Bull Bragantino numa vitória que estava sendo assim esperadíssima, porque o dinizismo já estava sendo questionado, Raquel Teixeira.
Ah, meu Deus do céu!
Teve gente na imprensa dizendo que o dinizismo tem prazo de validade, você acredita nisso?
Meu
Deus. O cara era um gênio até outro dia.
Até anteontem, né?
Não, aí, já tava gente falando que Dorival também nessas coisas todas. Pegou uma fase boa, mas...
Isso, gente,
cara, é impressionante como o resultado de curto prazo no futebol é uma coisa assim que... E aí depois querem um técnico de fora pra seleção brasileira. Eu fico pensando nisso, entendeu?
Não vem não, tá?
Pois é.
Vai ser um problema na seleção brasileira.
A gente porque pode, a gente é muito curto-prazista com relação a isso, gente. A gente não tem paciência de esperar um trabalho dar certo, de fazer um planejamento e nesse planejamento as coisas irem se acertando. A gente quer tudo para ontem. Sim. E a segunda derrota, já o técnico tá balançando. Na terceira ele já tá fora. Então,
isso.
É uma outra mentalidade.
A gente quer só ganhar. A verdade é essa. Se perder uma, pronto. Acabou a graça.
Pois é, o meu time perdeu e eu tô tentando ficar tranquilo, entendeu?
Não, fica tranquilo. Ó, tem um recado aqui de outro botafoguense aqui, tá, Pedro Pinci? Pra você não ficar sozinho, é o Aldo Renato. Não. Ele já manda aqui pra gente pelo Zap. Olha, nós gastamos uma gordura, mas continuamos líder. Abraço a todos, tá vendo? Obrigado, Aldo.
Gastamos uma gordura, foi ótimo. Mas vamos continuar por aqui, o que eu quero falar também.
Você quer falar Vasco e Flamengo que vai ter hoje, é isso?
É isso
eu
mesmo.
Sabia, uma hora ia chegar isso.
Primeiro,
vamos ver.
Antes de falar no jogo de hoje, o Vasco Flamengo, que é o último jogo da rodada, que fecha essa nona rodada e vai
com
ser
chave aí, de ouro,
8
né?
horas da noite no Maracanã. Eu preciso dizer onde é que tá o Vasco na tabela. Eu tô procurando com lanterna aqui.
Desce,
com lanterna. Vocês gostaram dessa, não?
É uma graça, né? A canelada aqui é difícil.
O Vasco, Raquel, pra você que não sabe, nunca mais você olhou essa tabela. Tenho
não,
certeza.
É melhor
você
não olhar.
Evitado, né? O Vasco é o 19º. São somente 20 times e a partir do 17º esses times caem para a segunda divisão. Assim, só
você
lembrando.
Sabe que o Vasco ele ensina resiliência às pessoas. A esperança é a última que morre. Vamos lá, Vascão.
A tabela do Vasco é muito complicada, tá?
Muito.
O Vasco perdeu uns pontos que não estava esperando em casa.
Não precisava perdido.
Quando ele perdeu para o Santos, quando ele perdeu para o Bahia. Ele jogou fora uns bons resultados que ele teve contra, por exemplo, Atlético e Palmeiras. Então ele vai jogar agora contra o Flamengo e o próximo jogo, salvo engano, é o Internacional em Porto Alegre. Então o Vasco tem que abrir o olho também para não se desgarrar e ficar muito embaixo.
Não, desgarrado muito mais embaixo, ele já está, né? Desgarrado ele já está, Pedro. 6 pontos e é o 19º e nós estamos na rodada
não
nova.
É rodada.
Então, quer dizer, é quase
olha,
um terço.
Eu quero
aí
dizer
para
vocês
que
dois que eu tenho certeza que não estou sozinha, porque Aldo Renato continua participando pelo Zap e ele já manda aqui, Raquel, hoje eu sou Vasco desde criancinha. Obrigada, viu, Aldo?
Eu também.
O problema é que o problema do Vasco não é torcida. O problema do Vasco
torcida
é time.
Tem, né?
Vamos ver o que é que vai acontecer
força,
hoje às
Vascão.
8 horas. Força gigante da
Vamos
colina.
Lá.
Eu só queria entender por que o Vasco e Flamengo era uma segunda das 8 da noite.
É, pois é, né?
Isso é um negócio que não dá pra entender, não, gente.
Pra você sofrer, domingo, já começa a semana sofrendo.
Não é nem isso, é o clássico dos milhões,
pois
gente.
Pois é.
É domingo, 17 horas, 16, a hora que for, não é segunda-feira, 8 da noite.
8 da noite, né?
Isso não é jogo de... Isso, agora eu vou dar uma canada. Isso não é jogo de Série B, não, rapaz.
Olha aí.
E olha que eu tô
não
na série...
vou, não vou comentar.
E olha que eu tô na Série B. Gente, rapidinho, só passando pela Série B aqui, só pra dizer que o meu time continua muito bem. Ontem ganhou. Ontem, o artilheiro do amor. A gente gosta mesmo é de virada. Então, já foi a segunda virada. Ontem viramos de novo.
Com emoção, sim.
Começamos ganhando, perdendo assim, logo, levando um gol aos 3 ou 5 minutos. Mas aí, quem tem Wagner Love, não se aperreia. E aí, o Wagner.
Deixou mais dois
ontem. Nós fomos aí para 6º colocado. Lembrando que nós temos 2 partidas. A menos, e agora tá mais fácil de chegar ali no G4. É, a vida continua.
O Vitória segue líder
com 22 pontos, depois vem o Vila Nova com 20, o Novo Horizontino com 20, o Criciúma com 20. Ou seja, entre a gente e o líder, são 2 partidas só.
Então
daqui a pouquinho a gente tá lá, né? Vamos torcer. Raquel, tem alguns destaques aqui do mundo feminino?
Exatamente,
vamos lá.
A gente já está falando de futebol, então vamos continuar aqui no brasileiro feminino, tá? A gente tem aqui a tabela com a liderança do Corinthians, depois vem Ferroviária, Palmeiras, Flamengo, tá? São os 4 primeiros colocados aqui, os times femininos. E, além disso, a gente tem aqui hoje, segunda-feira, né, às 19 horas, lá em Belo Horizonte, Ferroviária pegando o Cruzeiro e querendo assumir, então, a liderança aí do brasileiro. Se ganhar, o Ferroviária sobe, fica aí no topo, na liderança da tabela. Já classificadas, elas estão as guerreiras grenás, somam 30 pontos. apenas um atrás do Cruzeiro e faz um clássico contra o Flamengo, né? Que é o quarto colocado com 28 pontos também a segunda, hoje, a segunda-feira, né? Às 20 horas. Então tem esses dois jogos aí femininos, a gente ficar de olho aí nos jogos femininos. Eu também tenho outro destaque feminino. Posso, Gesiel?
Sim, claro.
Saindo aqui do futebol, vamos aqui para a Liga das Nações, que é são as nossas brasileiras do vôlei, né? O Brasil bateu a Croácia, vencendo a terceira seguida aí na Liga das Nações, comandadas pela Ana Cristina. As brasileiras dominaram as croatas, fechando então a primeira semana da Liga das Nações. Olha aí, bem legal, né?
Dois pitacos a respeito dos pitacos. Posso?
Pode, claro.
O primeiro é que pela primeira vez a TV aberta vai começar a transmitir o Campeonato Brasileiro Feminino a partir das quartas de final agora.
Olha aí, que legal.
Na TV aberta. E o segundo pitaco sobre o vôlei é que a próxima etapa, né, dos jogos da Liga das Nações de Vôlei vai ser aqui em Brasília. E o Brasil joga com a Alemanha, Sérvia, Estados Unidos e Coreia, salvo engano, mas é aqui em Brasília, então quem tiver possibilidade aqui no Nilson Nelson.
E é super emocionante, né? De assistir jogo de vôlei
ao vivo, é outro papo.
É muito legal. Exato. Tá, vamos falar de Porsche Cup.
Ah, rapaz, nossa, essa notícia foi maravilhosa.
Olha só, uma catarinense de 17 anos liderou de ponta a ponta a segunda corrida da Sprint Challenge em Goiânia. E é a primeira mulher a vencer nessa categoria. Olha que notícia legal
foi
aí para as brasileiras.
Foi aqui em Goiânia. Eu tinha até ingresso para ir, acabei não indo para essa Porsche Cup.
Perdeu,
e agora
perdi. Gisele.
Não, perdi mesmo, né? Foi a primeira mulher. A menina tem 17 anos e corre demais, Pedro Pinça.
É a Antonella Bassani, a primeira mulher a vencer no Brasil com os carros de competição. Antonella Bassani, exatamente. O jogo foi ontem, né? 4 de junho de 2023 e vai ficar marcado aí na história da Porsche Cup do Brasil.
Muito legal.
Não, bom demais. Eu queria aqui, a gente está chegando ao finalzinho, mas eu queria só comentar, porque a gente falou na sexta-feira também, e eu até estava todo animadão, achando que a seleção brasileira sub-20 ia para a final.
Que triste, né?
Ah, meu Deus do céu. Pois não é que a seleção perdeu para Israel.
Inacreditável.
E quem
esse
vai
para
a semifinal é Israel. Está esperando ainda o vencedor de. Deixa eu ver qual é aqui.
Uruguai e Estados Unidos.
Itália e Coreia do Sul já estão definidas na outra fase, mas time instável, né? Desde o começo dessa Copa Mundial Sub-20 que o time vem
já começou
com altos
susto,
e baixos, né?
O primeiro jogo já foi meio estranho e depois realmente não deu.
Eu acho que o Uruguai, inclusive, já passou. Eu acho que é Israel e Uruguai. Tem que conferir aí. O detalhe é o seguinte, estão aprendendo no Sub-20 a não ser malandros como no futebol de gente grande, né?
Uhum.
Porque é o seguinte, o Brasil perdeu a Copa do Mundo da Croácia faltando 4 minutos para o jogo acabar.
É, verdade.
Que a gente não esqueceu. E aí se faz um gol no início da prorrogação, e não se consegue segurar o jogo de jeito nenhum, gente. Fura a bola, não tem mais futebol. Entendeu? E aí depois já é essa potência do futebol mundial, com todo respeito.
É verdade.
Os caras ainda perderam 2 pênaltis, entendeu? Pô, pelo amor de Deus, gente, não tem mais futebol, não. Entendeu? Segura a bola, senta na bola, chuta
faltou
a bola lá pra fora e consegue. Não dá pra ter perdido esse jogo, não. Dessa forma,
faltou malícia, eu acho.
Faltou malícia, malandragem, faltou alguém pra dizer assim, não posso. Chegou alguém, faltou alguém experiente, porque tudo é sub-20. Mas nessa hora.
Sub-20 com todo mundo jogando em time grande.
O técnico tem que chegar, gente, olha, bola pro mato, que o jogo é de campeonato, acabou esse negócio, né?
Exatamente.
Fomos penalizados de novo, né? Numa coisa que a gente já sabia como é que era e fizemos de novo.
Perfeitamente.
Eu posso falar rapidinho do tênis ainda?
Bora.
Eu tô de olho aqui, vai.
Exatamente, tá ao vivo aqui agora ainda, né? O jogo da Bia Haddad com a Sara Sorribes. São as oitavas de final do Roland Garros. Essa partida que tá acontecendo agora, né? E a tenista brasileira pulverizou aí esse tabu de 44 anos sem uma tenista brasileira nas oitavas de final do Grand Slam francês. Ela enfrenta essa adversária que ocupa a posição de número 132 no ranking, esse jogo tá acontecendo agora.
Você que tá vendo isso aí, tá mais pra Bia ou tá mais pra Sara?
Não, ela perdeu o primeiro set, no tie-break. Uhum. E no segundo set ela perdeu de 3-1, conseguiu virar pra 4-3 e a adversária está sacando. Eu tô acompanhando esse jogo aqui agora também pra ver, se torcendo por ela aí, pra galgar mais uma fase em Roland Garros, né?
Que é beleza.
Vamos torcer pela Bia.
Onde o tênis brasileiro já se deu muito bem ao longo dos anos.
Isso, aí. Temos história ali, precisamos segurar o legado.
Isso.
Tá certo então, Pedro Pince, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação, torcendo para que nas próximas rodadas o Botafogo continue ganhando, para que você venha participar com a gente. Não, brincadeira, você participa de um jeito ou de outro.
Venha sempre, viu, Pedro, independente do Botafogo ganhar ou perder.
Tá bom, gente, foi um prazer mais uma vez, um abraço a você, Gisiel, uma lembrança especial a você, Raquel, e uma saudação muito especial a quem nos acompanha aqui na Racionado, no Conexão. Uma excelente semana para todo mundo.